Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 1º de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a cidade de Seattle, que regulamentou a operação das bicicletas compartilhadas avulsas, que são aquelas que não tem uma estação, nem para retirar e nem para devolver. A cidade liberou a operação para 4 empresas, que somadas podem disponibilizar 20 mil bicicletas, e elas têm que pagar uma taxa de $250 mil por ano. E ainda sobre o mercado de mobilidade, a Lyft anunciou um desafio curioso para o pessoal lá de Chicago. Ela vai escolher 100 usuários e vai dar $550 para eles usarem na plataforma, mas com uma condição: o pessoal tem que deixar o próprio carro na garagem durante um mês. Esses $550 serão compostos por $300 para usar o Lyft Carpool, $45 para usar bikes compartilhadas, $100 para usar o serviço Zipcar e $105 para usar o transporte público lá de Chicago. Aí a Lyft falou que vai acompanhar esse pessoal, né, pra ver se eles se convencem de que não precisam mais ter um carro ali na cidade, e disse que dependendo de como isso rolar em Chicago, pode expandir o desafio para outras cidades americanas também. Bom, e agora o assunto é a Nintendo, que anunciou os resultados financeiros do último trimestre. Ela faturou um pouquinho mais de US$1,5 bilhão, aumento de 9% ano sobre ano, e lucrou US$275 milhões, aumento de 88% ano sobre ano, e claro, né, o principal responsável por isso foi o Nintendo Switch. A Nintendo comentou que já vendeu quase 20 milhões de unidades do Switch, né, sendo que nesse último trimestre as vendas foram de 1 milhão e 800 mil unidades. Agora, ainda assim, né, isso foi uma queda, na verdade, de 100 mil unidades na comparação ano sobre ano, mas tudo bem, lucrou bastante, então estava resolvido lá. E ainda sobre o mercado de jogos, a Epic Games finalmente anunciou a lista de aparelhos Android que vão rodar lá o jogo Fortnite. No total, são quase 40 aparelhos, dentre eles o Galaxy S9, S9 Plus, Moto Z2 Play, o LG G6, vários da Huawei, alguns Sony Xperia também, lá e tem o Razer Phone. A lista completa tá no link que eu deixei aqui na descrição. Agora, a Epic Games falou que a liberação do Fortnite para Android está prevista vista para o dia 9 de agosto, mas dizem por aí que o jogo pode ser lançado de forma exclusiva para o Galaxy Note 9 durante mais ou menos um mês, depois sai para todo mundo. Bom, e já que eu tô falando sobre o Android, deixa eu comentar que o app do Gmail lá pro sistema pode estar se preparando para ganhar um recurso de agendamento lá pro envio de e-mails. Isso porque o pessoal do site Android Police deu uma fuçada no código do app, achou umas referências a esse recurso, e aí ele vai deixar o pessoal compor uma mensagem normalmente, escolher depois um dia e horário para mandar, ao invés de ter que mandar um e-mail naquele momento, né, para ele poder bater lá do outro lado. Já uma coisa que não tá no código, né, quando que isso vai ser liberado no Gmail para Android, então o negócio vai ser esperar para ver, tomara que seja logo. Seguindo com as novidades do Google no Android, deixa eu comentar que pintou uma atualização lá do app do relógio do sistema, e agora o pessoal vai conseguir definir músicas do Spotify como despertador lá do celular. Então dá pra definir qualquer música ou uma playlist matinal do Spotify pra acordar o pessoal do Android, e a coisa funciona tanto pra assinantes do plano pago quanto pra assinante lá que faz o plano gratuito da plataforma. E ainda sobre as coisas do Google, só que agora no iOS, o Google Maps finalmente ganhou aquele recurso que tinha já no Maps pra Android, acho que na web também, que sugere restaurantes de acordo com a preferência lá do usuário. Para fazer isso, o Maps leva em conta os lugares que ele sabe, né, que o usuário já curte, e tem até uma porcentagem lá do quanto que o restaurante novo combina com o restaurante que ele já conhece. Caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre as novidades do Google, ontem eles anunciaram que vão começar a mostrar os dados mais relevantes de uma matéria direto lá nos resultados da busca. Isso é parte da divisão Google News Initiative, que vem trabalhando já com várias agências de notícias ao redor do mundo, né, inclusive aqui no Brasil, e a ideia é a seguinte: quando alguém pesquisar por resultados financeiros da Nintendo, por exemplo, o Google quer mostrar direto lá na busca uma tabelinha com faturamento, lucro e coisa desse tipo, e de acordo com o Google, né, a intenção aqui é agilizar a coleta de dados concretos na pesquisa para facilitar, né, bastante a vida lá do usuário. E enquanto isso, na Samsung, a empresa também divulgou o relatório fiscal do segundo trimestre desse ano e os números ficaram abaixo lá do que era esperado pelo mercado. Ela teve um faturamento de US$52 bilhões, queda de 4% ano sobre ano, e lucrou US$13,4 bilhões, aumento de 5,7% ano sobre ano, e falou, né, que o problema desse trimestre foi o Galaxy S9, que não vendeu tanto quanto ele estava esperando. Aí, além disso, né, a Samsung falou que a parte de telas dela também está passando por um período de baixa demanda, mas disse que espera que isso mude de especial no segundo semestre aí, em relação às telas, pelo menos as OLED, que vai vender bastante. Já a divisão de TVs, né, vendeu bem por conta da Copa do Mundo, e a parte de semicondutores está liderando ainda o ranking lá de lucratividade da empresa, e isso ajudou um pouquinho as ações lá da Samsung a se manterem estáveis depois da divulgação dos resultados financeiros. E agora o assunto é a Logitech, que anunciou que comprou a empresa Blue por 117 milhões de dólares. A Blue é uma fabricante bem famosa de microfones, né? Tem produtos tipo o Blue Snowball e o Blue Yeti, e muita gente usa esses microfones para gravar músicas, fazer vídeos ou até mesmo gravar podcasts, né? Eu comecei com um desses, na verdade. Aí, comentando a aquisição, o CEO da Blue falou que eles vão continuar fazendo produtos legais, com a vantagem de poder contar com a distribuição que a Logitech tem ao redor do mundo, que por sinal é uma excelente notícia. E enquanto isso, no Facebook, a empresa começou a liberar para todo mundo, finalmente, né, o suporte a chamadas de videoconferências em grupo, lá no WhatsApp. E isso foi anunciado lá em maio, né, durante a conferência F8. De lá para cá estava só em caráter experimental, mas agora finalmente está chegando, né, tanto para Android quanto para o iOS. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, a rede anunciou que vai começar a customizar a barra de navegação do aplicativo com as abas das partes lá do site, né, que a pessoa mais usa. Eles disseram que vão manter os botões do feed de notícias e notificações de forma fixa na barra de navegação, mas vão preencher os outros espaços de uma forma dinâmica, né, de acordo com as partes do site que a pessoa mais usa. Boa ideia, inclusive. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre umas coisas a mais, né, que nosso amigo, o programador Guilherme Rambo, descobriu fuçando no beta mais recente do iOS 12, que por sinal pintou ontem lá no programa dos betas públicos também. Ele encontrou um material que comprova que o HomePod vai mesmo ganhar a habilidade de fazer ou atender chamadas telefônicas em breve, e isso era uma coisa que era um rumor, né, adiantado já dia desses lá pelo Mark Gurman da Bloomberg. Agora, uma outra coisa que o Rambo achou lá no código foi um conjunto de referências a dois chips no mesmo iPhone, que é uma coisa que surpreendeu todo mundo, né, que ninguém esperava mais que esse tipo de coisa fosse acontecer. Agora, é claro, né, que isso não é uma confirmação de que o iPhone vai chegar ao próximo aí com dois chips, nem que isso vai ser lançado no mundo inteiro, caso realmente seja lançado, mas tá aí uma boa notícia, um pouquinho de esperança pra quem esperava que esse dia fosse chegar, né? Vamos esperar pra ver. E ainda sobre a Apple, deixa eu dar uma dica bacana aqui pra você que gosta de aplicativo de fotografia. Existe um aplicativo bem útil, na verdade, né, bem completo, chamado Obscura 2, que custa R$17 na App Store, só que a Apple tá dando aí o Obscura 2 de graça no aplicativo lá da Apple Store. Aí, só pra esclarecer, né, que é meio confuso, na App Store você baixa o aplicativo da Apple Store, que é o da loja online da Apple, e é dentro desse aplicativo que eles estão dando lá o Obscura 2 de graça. Pra você ver como baixar, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio, deixa eu comentar que ela divulgou ontem também, né, os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela faturou 53,3 bilhões de dólares, aumento de 17% ano sobre ano, e lucrou 11 bilhões e meio de dólares, aumento de 32% ano sobre ano. Isso foi um recorde novo lá para a Apple para esse período. Ela falou que durante esse último trimestre, né, ela vendeu 41,3 milhões de iPhones, menos de 1% de aumento ano sobre ano, 11,6 milhões de iPads, aumento de quase 2% ano sobre ano, e 3,7 milhões de Macs, queda de 14% ano sobre ano. Já a divisão de serviços faturou 9 bilhões e meio de dólares, aumento de 30% ano sobre ano, enquanto a parte de outros, né, que tem coisas tipo acessórios, fones de ouvido, Apple Watch, o HomePod faturou 3,7 bilhões, né, aumento de 37% ano sobre ano. A Apple disse ainda que para o próximo trimestre ele espera faturar entre 60 e 62 bilhões, que ficou acima do projetado aí para o Wall Street. E caso você queira ver com detalhes, né, os dados que foram divulgados pela Apple nesse relatório, tem os links que eu deixei aqui na descrição. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ó, hoje não teve erro porque é um recado importante aqui pra vocês, viu? Pessoal do Android, não coloquem a música favorita de vocês como despertador do celular, se não passar a odiar essa música pro resto da vida. Digo por experiência própria, vai por mim, beleza?